Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Hoje não tem o tradicional fechamento de mercado lá em Chicago, até porque é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, Independence Day. No entanto, tem tendência para esse mercado da soja. A gente vem acompanhando aí a movimentação nos últimos pregões e também tem registrado altas significativas aí nas duas últimas sessões, pelo menos, altas de mais de 20 pontos e uma recuperação de pelo menos 60 centes aí num curto espaço de tempo. A gente vai conversar com o Ginaldo de Souza, lá da Laboro Corretora, direto de Curitiba, no Paraná, para saber dele se estamos passando por um novo momento do mercado e se esse movimento de alta que a gente viu iniciar já na semana passada, se ele tende a continuar. Meu caro Ginaldo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Como é que a gente pode entender esse mercado e o que que ele está nos indicando até agora, Ginaldo?
Alex, Daniel também, que está aí contigo, pelo que eu entendo. O meu abraço carinhoso a todos vocês, a todos os clientes e amigos participantes da Labor e Notícias Agrícolas. É verdade, Alex, o mercado reagiu, era a única coisa que poderia, vamos dizer assim, fazer com que os preços reagissem. Há cerca de 15 dias, pelo menos, a Labor vem alertando sobre o problema da seca lá nas Dakotas, é o extremo oeste do corredor. E se você olhar o drought que nós temos divulgado a cada quinta-feira, os últimos três, eles estão no vermelho, nós vimos chamando a atenção. E nos últimos, eu me lembro que no último boletim que nós fizemos, foi, se eu não me engano, sim, eu lembro bem, está na memória, 22 de junho, nós falávamos que o mercado poderia voltar a fazer novas baixas. Efetivamente, no dia seguinte, o mercado fez novas baixas. Eu me recordo que no dia 23 de junho, o mercado bateu 9 dólares e um quarto, 9 dólares e meio, e de lá para cá, ele voltou a se recuperar e fechou acima dos 9,60, numa alta, vamos dizer, considerada substancial, numa alta importantíssima, e isso foi em cima de clima. Não tem dúvida, aquela área continua seca, aquela área das duas Dakotas representa 12,6 milhões de acres, e é preciso considerar que 12,6 de acres é de um componente de 90 milhões, representa pouco mais de 13%, quase 14%, 15%. Então, se você considerar aquelas áreas, já tem a sua importância importante. Ela é importante. Agora, o que me chama a atenção, meus amigos, é o seguinte, que você está vivendo agora, que vinha tendo uma certa divergência. Os modelos, tanto o GFS americano como o europeu, vinham divergindo de uma maneira exorbitante. A gente até vinha dizendo que os modelos estavam fazendo um péssimo trabalho. E é verdade. Agora, eles estão entrando em sintonia, e o que está se vendo é que aquelas temperaturas mais baixas estão aumentando, estão em elevação, e o centro de alta pressão, ou seja, o ridge, o centro de alta pressão, ele está aumentando também a sua expansão, a sua abrangência. E ele que vinha pegando só as Dakotas, já começava a pegar, por exemplo, o estado do Nebraska, que não vinha sofrendo tanto. Aliás, o Nebraska, para quem não conhece o Nebraska, é o estado que maior índice tem de irrigação. E isso é um fato. Até mesmo porque lá, normalmente, as temperaturas tendem a ser mais quentes. E o Nebraska também vem tendo chuvas abaixo do normal, e o oeste de Iowa entrou nessa expansão do centro de alta pressão, assim como o norte de Minnesota. Então, a área que era de 12,6, que representa as duas Nebraskas, as duas Dakotas, ela está realmente complicada, ela precisa de chuva. Porque em seguida, do lado esquerdo, do lado do oeste, tem Montana, mas ali é trigo. Então, nós não precisamos nos preocupar em relação à soja, milho, apenas com as Dakotas. Nós temos que começar a pensar agora que o Nebraska, se não chover, vai começar a ter problemas. O oeste de Iowa também já faz uma semana, 10 dias aí, que não vem chovendo bem. E o norte de Minnesota, idem. Aí estamos falando, gente, de áreas enormes. O estado do Nebraska tem mais 5 milhões, Minnesota tem 8, planta 8,2 milhões de acres de soja, e Iowa, 14 milhões, assim como Illinois, 13 e pouco, 14 milhões. Então, são áreas expansivas, áreas enormes e que pode se complicar um pouco mais. Para dar um resumo a vocês, ontem eu conversei bastante com amigos meus, hoje eu conversei com amigos meus que estão lá em Omaha, no Nebraska, quase lá no extremo oeste de Iowa, e ele me disse: olha, nós estamos aqui usando irrigação porque não tem tido chuva. Nós esperamos pelas chuvas, as chuvas não estão acontecendo. E a expansão desse centro de alta pressão está tomando conta. Se não vier chuvas nos próximos dias, o mercado vai colocar mais prêmio, clima. Nós estamos vivendo o famoso weather market, o mercado de clima. E eu diria mais para vocês que é muito importante, daqui para frente, olhar o clima 24 horas por dia, porque os preços podem ter uma subida rápida, maior ainda, e a gente pode ver. Ontem, para vocês terem uma ideia, ontem não, sexta-feira, nós vendemos soja, maio de 2010, de 2018, a 10 dólares. Eu disse ainda para o cliente: eu esperaria um pouco mais, mas soja a 10 dólares, sem dúvida nenhuma, pensando em termos safra nova, é um bom preço. E soja 9,80. Vamos dizer, no dia vai aí, agosto, nós podemos ver isso amanhã, né? O mercado vai reabrir e a minha expectativa é que o mercado reabra já em alta, porque as chuvas de ontem, muito ruins. As chuvas de hoje, muito ruins. Então, nós não temos assim nada substancial que esteja ajudando.
E
Além disso, tem as altas temperaturas. Então,
Ginaldo,
nós podemos ter preços melhores, sim.
e os mapas climáticos continuam apontando para seca ou para um clima mais seco?
Oh, eu estou olhando assim, quando olho os dois modelos e analiso os dois, você vê que as chuvas são muito abaixo do normal,
É, né?
muito abaixo. Se você pegar o mapa de hoje, você quase não tem chuva lá naquele lado. Se você pegar o mapa de 7 dias, 7 dias acumulados, os 7 dias, você vai ter chuvas de 10 milímetros, 15 milímetros no máximo nas Dakotas, 20 milímetros em 7 dias no Nebraska e oeste de Iowa e oeste de Minnesota. Então, 20 milímetros em 7 dias é muito pouco para as altas temperaturas e para a reserva hídrica que negativa no vermelho que já está nas Dakotas e a reserva hídrica num ponto de equilíbrio razoável ainda no Nebraska e no oeste de Iowa e Minnesota. Então, esses 7 dias aí, pode, se essas previsões se confirmarem, ter problemas mais sérios, muito mais sérios. E nesse exato momento, não adianta você falar de demanda, não adianta de dizer que não estão comprando, não adianta isso. O mercado vai olhar o clima, é o mercado de clima. Com um detalhe, os fundos estão vendidos cerca de 120 mil contratos de milho e algo como 115 mil contratos de soja. Meu amigo, eles vão comprar, eles vão cobrir a posição. Claro que você vai me dizer: Ginaldo, mas eles vão cobrir, sair comprando loucamente? Não, eles não vão. Eles podem até tentar defender suas posições, mas eles vão comprar com menos ímpeto do que se tivessem invertido, se tivesse do lado de compra. Se eles tiverem que comprar 10 mil contratos por dia, ou 20 mil, ou 30 mil, eles comprariam muito mais se eles tivessem comprados. Ou seja, agregariam mais posições novas em cima de suas posições. E assim eles vão reduzindo. Por exemplo, o trigo, eles estão só com 20 mil contratos vendidos. Eles sabem que o trigo tem espaço ainda para subir, mas a soja, por si só, ela pode subir muito mais, independente dos volumes que estão aí. Eu não sou um cara autista. Aliás, eu vinha dizendo: Se o clima se normalizar, nós vamos ver soja abaixo de 9 dólares. Isso é um fato. Só que o clima não se normalizou e houve uma inversão e os preços estão subindo. É hora de pensar em vender? Olha, gente, se nós tivermos aí apenas mais uma semana de tempo seco, o mercado vai subir. Mais 20, 30, 40 centavos, não tem a dúvida disso. Mas aí tem que pensar. E se durante a segunda quinzena de julho vier chuvas? Porque nós estamos na fase de polinização do milho. É importantíssimo. E a soja começa agora a fase de florescimento. Então é também importante. Mas se as chuvas se normalizarem na segunda quinzena de julho, muita coisa do milho vai ser recuperada. E a soja volta a se recuperar. Claro que lá nas Dakotas já tem prejuízo, indiscutivelmente.
Está dizendo que tem que aproveitar, então, Ginaldo.
É, eu acho que os preços sobem mais e nessa subida tem que aproveitar. Não dá para esperar o mercado ir a 12 dólares. Se tiver uma seca terrível, claro que o mercado vai. Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o mercado tem duas mãos. Do jeito que ele caiu e está voltando pela seca, esse é o motivo principal. A seca pode ser resolvida aí, se vier chuva, daqui uma semana, 10 dias, se o clima se normalizar. Mas não é isso que os mapas apontam hoje. Apontam 7 dias de chuva de clima irregular, com chuvas menores, com chuvas bem abaixo do normal, lá do lado oeste do corredor. Friso bem, lado oeste.
Ô, Ginaldo, agora por que um comprometimento da oferta através desse clima mais seco gera tanta preocupação?
Alex, não, na realidade, se você olhar o comprometimento da oferta, nesse exato momento não existe. Estamos pensando, falando de eventualmente lá no estoque final de 2018. Porque este ano você tem um carry-out aí na ordem de 450, não é isso? E uma projeção para o próximo ano de 485. Então, meu caro, se o ano que vem baixar, que é isso que essa safra aqui menor faria, baixaria a safra futura, o estoque. Mas se você tiver naturalmente uma super safra na América do Sul, esse estoque não vai fazer grande diferença, por isso que tem que aproveitar os preços. Não tenha dúvida disso, né? É isso que eu
Quer dizer,
penso, Alex.
é mais um efeito psicológico do que um comprometimento da oferta mesmo, Ginaldo.
Olha só. Se você fizer uma conta, 48 buchos por acre que o USA está prevendo esse ano, e ele cair para 46, nós estamos falando de 180 milhões de buchos que vai reduzir. 180, se você tirar de 480 que está previsto para o ano que vem, sobra 360. É um estoque ainda muito bom, porque você tem também um estoque de passagem desse ano acima dos 400. E você tem uma safra da América do Sul ainda para vender e uma projeção do ano que vem. Agora, se você tiver um problema aqui na safra sul-americana o ano que vem, é um problema. Eu acho que essa alta dos preços é algo muito positivo para que o produtor aproveite e saia dos estoques. O brasileiro, o produtor brasileiro, no geral, o Alex. Eu acho que o Brasil, 65% de negociações dessa safra é o que a gente pode prever. Não há, você pega o Mato Grosso, por exemplo, tem 78% comercializado, que normalmente teria 90%. Você pega o Paraná com 55%, que teria 70%. Você pega o Rio Grande do Sul, que é o estado que mais segura soja, deve ter aí 35% vendido e muita coisa para vender. Então, é a hora de ele aproveitar para, inclusive, ter um lado positivo, porque vai incentivar o plantio desse ano, Alex. O produtor estava ficando desanimado, ah, não vou plantar isso aqui. Eu sempre digo, vai plantar sim, de um jeito ou de outro vai plantar. Então ele vai aproveitar esses preços agora. Todo mundo já está seguramente com seus insumos, com suas coisas. Vai aproveitar esses preços aí e vai plantar. Não vou dizer aumentar a área, mas vai plantar uma safra de novo, tentar colher uma safra recorde. É isso que eu penso, Alex.
Mas você venderia o que está na mão, a soja disponível, ou já começaria a negociar também safra futura, Ginaldo?
Eu, se fosse produtor, a gente trabalha com poucos produtores, é claro, trabalhamos com grandes produtores, mas nosso mercado mais é o comerciante, é cerealistas, exportadores, enfim, as trades. Mas eu diria para você, eu trataria de vender o que eu tenho na mão, porque esse eu tenho na mão e que está ardendo, está me fazendo carregar custos, perdas de armazenagem, quebra técnica, às vezes até estou pagando juros no banco, então eu aproveitaria essa alta para vender o que eu tenho. Safra nova, eu esperaria um pouco mais, mas também soja acima de 10 dólares lá na frente, nós também teríamos que aproveitar. É isso que eu penso, Alex.
Hoje, safra futura está quanto, Ginaldo? Está perto já dos 10 dólares, não?
A safra futura,
É.
eu te falo com sinceridade, na sexta-feira eu vendi soja para maio a 10 dólares, foi a
É, né?
10 dólares e 3 quartos, uma coisa assim. Eu vendi porque era uma posição de hedge, o cliente pegou e quis sair da posição e nós liquidamos a posição. Fixamos Chicago a 10 dólares, mas eu acho que o mercado vai subir um pouco mais. E acho que 10 dólares tem chance de alcançar no dia vai, ou seja, agosto, setembro, agosto, setembro, novembro, nós vamos. Tem tudo para o mercado ir a 10 dólares e até acima, nesse exato momento, olhando o clima de hoje e olhando o clima projetado para os próximos 7 dias.
Olha aqui, o Mauro Mercúrio, de Caloré, no Paraná, pergunta se ele pode vender um pouco agora, então. Se é boa a estratégia de vender agora.
Se ele tem, vamos dizer 10 para vender, eu diria venda 30 agora, venda 3 agora, né? Vai vendendo, fazendo uma média. Claro que você pode dizer assim, eu poderia vender a minha soja a 70, vendia a 65, mas há um mês, há 15 dias atrás, a soja estava a 60 no interior do Paraná, hoje está se falando em 65, a soja está no porto a 70, já teve a 63, 64. Então, é uma estratégia vender um pouco, sem dúvida nenhuma, porque o mercado é de clima. E do jeito que ele recuperou, do jeito que ele reverteu em cima do clima, pode fazer tudo ao inverso se voltar a chover. Nesse exato momento, eu friso, não tem previsão de chuvas substanciais, chuvas favoráveis para lavouras. Isso é um fato. Então, por isso, eu calculo que amanhã o mercado poderia subir novamente. Aliás, nos últimos 7 dias, todos os dias, se vocês observarem nos boletins da Labor, nos relatórios da Labor, eu cheguei a ser enfático, cheguei a ser chato. Eu diria, botei nos comentários, que ninguém deve ficar vendido, nem em Chicago, nem no físico, e muito menos na BMF, que é soja espelho também, que representa Chicago. Mas. E se for produtor, que vai vendendo aos poucos, porque nesse exato momento a minha recomendação era de segurar. Pode ver todos os nossos comentários que estão lá. Todos os dias nós alertando para que não ficassem short, não ficassem vendidos, e sim, ir vendendo aquilo que tem na mão, fazendo um preço médio bom, porque os preços deveriam subir. Eu venho sendo chato nisso aí, alertando, porque o mercado está dando a grande chance. E a grande chance de ganhar dinheiro, de recuperar eventuais perdas, é agora, daqui para frente, principalmente.
Muito bem. Ginaldo, tem mais uma pergunta aqui do Tiago. Ele é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Até que nível de preços a soja pode chegar em Chicago, nessa semana, ponderando essa falta de chuva?
Veja bem, meu caro, aí de Cruz Alta, só para você saber aí, segunda-feira que vem eu estarei lá na Cotrijuque, tá? Em Júlio de Castilho, fazendo uma palestra para mais de 400 produtores. E eu quero te dizer, aproveitar para dizer, em cima de clima não dá para você fazer projeções. Você faz projeções técnicas, projeções grafistas. Mas se o clima não, se das chuvas não vierem nessa semana, o mercado sobe 50, 60 centavos de volta durante a semana. É isso que eu posso te dizer. Não tem as previsões, não indicam chuva. Se não chover e continuar desse jeito, com a área de abrangência maior, os preços podem subir 50, 60 centavos, como fez nesses últimos 5, 6 pregões, perdão.
Muito
Ok?
bem, é uma valorização considerável, né, Ginaldo?
Com certeza.
Olha, o Lucas Grilo, de Goiatuba, Goiás. Caso haja uma normalização climática nesse cenário, o mercado pode voltar a esfriar? Você já explicou isso, pode, né, Ginaldo?
Pode, sim, senhor. O mercado voltaria de novo a trabalhar com tendência baixista e iria se confirmar depois, já lá na colheita. Nós vamos ter agora o supply demand, o relatório do USA, a semana que vem, se eu não me engano, na quarta-feira, exatamente, quarta ou quinta-feira. O USDA, na minha opinião, ele não vai aumentar a produtividade. Ele poderia até deixar estável, nos 48, mexer um pouco, talvez, na oferta, na demanda, e esperar para ajustar isso aí em agosto. Se em agosto, se durante julho as chuvas se normalizarem, o clima se normalizar, não tenha dúvida nenhuma que o USDA vai mexer nisso. Para lá ou para cá, ele vai tentar ajustar. Mas nesse exato momento, eu não diria que os 48 que o USDA está prevendo seja factível com o clima que está aí agora.
Por enquanto, está na fase da expectativa só, né, Ginaldo?
É exatamente.
Olha aqui, o Fabiano de Toledo, no Paraná. Ginaldo, os estoques mundiais de soja estão na média histórica?
Não, estão acima. Os estoques mundiais estão acima, tanto os mundiais, como os estoques americanos, como os estoques brasileiros. Todos estão acima. Você pegar lá 450 milhões de bucho que está se prevendo, se eu não me engano, é 450 milhões para a safra velha, ou seja, o carry-in, aquilo que vai passar desse ano para a safra futura, e colocar 485 previsto já para a safra futura, os estoques considerados também os estoques mundiais são altos, acima da média histórica.
É por isso que você disse anteriormente que um problema de oferta vai resultar numa repercussão de estoque só para 2018, né, Ginaldo? Para o fim de safra de 2018, né?
Exatamente, nada vai afetar a safra desse ano em termos de estoques. Os estoques seriam afetados. Vamos dizer que os Estados Unidos têm uma projeção lá de plantar 90 milhões de acres com produtividade de 48, que seja 47. O estoque final do ano que vem vai ser 400 milhões de bushels, é um estoque altíssimo, mesmo que fosse 350, 360, que a produtividade caísse para 40, para 46 bushels por acre, o estoque viria para 360. Assim mesmo, 360 é um estoque muito superior do ano passado, que foi de 195. Então, não vejo, é o ímpeto, os fundos estão muito vendidos para essa época. Com esse clima aí. Então, eles vão sair correndo atrás. Então, nós podemos ver uma cobertura de fundos aí mais acentuada? Podemos, se o clima não se normalizar. Aí os preços botam 50, 60 centavos para cima. Não fiquei altista do dia para a noite. Eu olho o clima. O clima, nesse exato momento, é o fundamental mais importante, porque nós estamos na época de polinização do milho, tá? E estamos na época de florescimento,
Florescimento.
está começando a florescer alguns lugares na soja, principalmente, porque esse ano é preciso que a gente entenda. Se plantou mais cedo, se plantou uma semana antes de fechar a janela ideal, a janela ideal. Então veja vocês que há uma grande concentração de plantio durante o mês de maio, durante uma parte de junho. Então, é muito grande. Se der uma zebra em cima disso aí, uma seca em cima disso, aliás, nós vivemos isso, se eu não me engano, em 2010, estava tudo perfeito. Agora, e aconteceu o quê? Uma quebra razoável, porque a concentração de área plantada foi muito grande. Mas eu quero chamar a atenção de um fato, Alex e meus amigos. Vocês sabem que o 4 de julho, o Independence Day, é considerado uma espécie de divisor de águas. Antigamente, e eu não falo antigamente há 100 anos atrás, eu falo antigamente há 20 anos atrás, era comum a gente chegar nos Estados Unidos e estar plantando soja até 4 de julho. Isso eu vi muitas vezes. Eu fazia dois crop tours, às vezes durante o final de junho e depois fazia o outro final de agosto. E Então, o 4 de julho sempre teve assim como se fosse um fenômeno, um divisor de águas. Tudo que estava ruim podia ficar bom no depois de 4 de julho. E tudo que estava bom antes de 4 de julho podia ficar ruim depois de 4 de julho. Esse ano nós tivemos, até agora, problemas no oeste. Isso não quer dizer que vai se normalizar, mas pode se normalizar. Assim como no leste, aí no sul, está chovendo muito bem, pode piorar. Então, é um divisor de águas. Temos que observar muito bem o clima, mesmo porque começou recentemente o verão e as temperaturas estão aumentando gradativamente. E esse centro de alta pressão do oeste, que estava lá em cima, nas Dakotas, em Montana e parte do Nebraska, ele está vindo para o leste. Se isso aumentar, como os modelos estão prevendo, é sinal de que podemos ter um problema mais sério.
Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui da Kátia Mendes, de Mogi Guaçu, Ginaldo. Ela quer
Pois
saber como está a formação de preços no interior do país.
é. Hoje você tem aí, por exemplo, o Paraná, R$ 65, lá no oeste do Paraná, na região de Cascavel, você teve 67 aqui na região de Ponta Grossa, sexta-feira, e você teve 71 no Porto, na sexta-feira. O Mato Grosso, em várias regiões, os preços subiram R$ 2, de um modo geral, a 56, 56,50, de um modo geral. Então, esses são os preços referenciais. Não tem assim, vamos dizer, não teve uma repercussão muito grande ainda dessa alta, porque essa alta representou o quê? 60 centavos, vamos dizer assim. 60 centavos representa 1 dólar e 40 por saco, certo? 1 dólar e 40 por saco, nós estamos falando de R$ 4 na média, considerando a baixa. Mas considerando o preço médio de 9,20 para 9,60, nós estamos falando de 40 centavos. Então, menos de 1 dólar a alta recente. Agora, isso pode se agravar, pode aumentar muito mais os preços.
O Enoque de Goiatuba, Goiás, de novo, o pessoal lá de Goiatuba, obrigado pela participação. Qual é a prospecção do mercado futuro de soja se o clima não for favorável nos Estados Unidos? Soja chega a 70 de novo? 70 já está, né, Ginaldo? Principalmente.
70 no Porto já está, vai chegar a 70 no interior.
Ah, tá, entendi. Talvez seja isso que ele está perguntando aqui, né?
Eu acho que sim, com certeza. O meu abraço para o pessoal de Goiatuba.
Muito bom. Ginaldo, e é justamente diante dessa mudança de perspectiva que o clima trouxe, que também a viagem, o crop tour da Laboro, está incrementando aí, ou está mudando aí o seu roteiro, não é isso? Justamente para entender o que de fato está acontecendo e que impactos isso pode ter, não é?
É verdade, Alex. Nós temos uma programação já divulgada no site, inclusive a parceria também com Notícias Agrícolas, porque todos os anos nós fazemos os estados. Eu começo assim: descemos em Chicago, vamos a Indiana e Ohio. Aí voltamos pelo sul desses estados, passamos de volta por Indiana, Ohio, por Ohio, Indiana, Illinois e o Missouri. Aí ali a gente sobe até Iowa e vai para Nebraska. Na Nebraska a gente sobe para as Dakotas e volta por Minnesota, fazendo todo, vamos dizer, uma abrangência de 80% dos estados produtores. Este ano, nós, até por indicação de alguns clientes, deixamos o extremo oeste de lado, que seria as Dakotas e o Nebraska. Mas, considerando a situação climática atual e considerando o problema da seca nas Dakotas, nós resolvemos acrescentar um dia no nosso crop tour e, por isso, no lugar de sair no dia 26, que é um sábado, sairíamos na sexta-feira, dia 25, 25 de agosto. Então, com isso, alguém vai dizer assim: mas vai aumentar o custo? Claro, vai aumentar o custo de uma diária lá, 200 e poucos dólares, nem isso, nem 300 dólares chega. Então, vai ter esse acréscimo, mas a mudança é importante, porque nós vamos poder dizer para os nossos clientes, e aqueles que forem conosco serão naturalmente beneficiados com esta visão maior que terão do extremo oeste, como é que está, para poder dizer: olha, realmente a seca é grande, foi grande, quebrou mesmo, está quebrando, tem problema, porque nós estamos programados para sair agora do dia 25 de agosto. Amanhã, possivelmente, ou depois de amanhã, nós vamos estar colocando no site a nova programação, para que os clientes entendam que nós vamos incluir também as Dakotas, perdão, vamos sair de Iowa, vamos entrar no Nebraska, subir pelas Dakotas e voltar por Minnesota. Esse roteiro das Dakotas, Nebraska, as Dakotas e parte de Minnesota, não estava em nosso roteiro. Então, nós vamos aumentar um dia a nossa viagem. Claro, o custo vai aumentar um pouco, não chega a 300 dólares, mas é um grande investimento que se faz para verificar in loco como está realmente a situação. Porque uma coisa eu ouvi dizer e outra coisa é ver. Então, vale a pena investir, vale a pena ver, por isso que a gente vai fazer esse um dia a mais, para verificar em loco.
E o ano passado, Daniel Olive acompanhou o Ginaldo com o grupo nessa viagem. Esse ano, o Daniel está indo de novo com o Ginaldo. E quem pôde acompanhar pelo Notícias Agrícolas viu, né, Ginaldo, que tem uma preocupação muito técnica de vocês na viagem, de parar, de quantificar vagem, de verificar a condição das raízes, as folhas, a condição das folhas, enfim. É uma viagem para aprendizado também, né?
Alex, é uma viagem técnica, é uma viagem de trabalho, é uma viagem onde viajam, vão junto conosco, naturalmente, técnicos, agrônomos, clientes exportadores. Nós temos pessoas que trabalham no meio e, sem dúvida nenhuma, nós vamos parar em fazendas, vamos falar com produtores. Nós temos uma programação para visitar o laboratório da Pioneer, lá em Decatur, que está sendo ajustado, está sendo Decatur não, em Iowa, lá na cidade de Des Moines, que está sendo acertado os dados. Eu preciso mandar o nome dos clientes com antecedência, por causa de seguro, uma série de coisas. Então, tudo isso, nós vamos parar, conversar, analisar o solo, como é que está a umidade, medir, fazer as áreas, fazer toda uma criar um trabalho. Como sempre fazemos, um trabalho técnico. Aqui tem isso, não tem isso, tem problema de ervas, tem isso, tem insetos, não tem inseto, está faltando chuva. Como é que é isso? A altura da soja, quantos pés tem linearmente? Uma série de. É um trabalho técnico. Quem pensar que vai lá para passear, perdão, não é esse o motivo. Aliás, não vale a pena investir, sei lá, 5 mil e 200 dólares, um pouco mais de 5 mil dólares, para ir lá passear. Quer passear? Depois de lá de Chicago, quando a gente terminar o passeio, pode ir. Nós estamos até pensando, depois que terminar a viagem, ir até New Orleans. É outra história que a gente pensa em fazer. Mas o trabalho em si é um trabalho técnico. A gente, depois no carro, todo mundo vai dizer a sua opinião, fazer. E nesta viagem nós vamos fazer boletins com o Daniel, em várias lavouras, e cada um pode expressar o seu ponto de vista. Olha, dizer: eu sou da empresa tal, eu sou fulano de tal, estou aqui, estou vendo isso aqui. Mostrar, nós temos que identificar. É um trabalho responsável, é um trabalho de qualidade, um trabalho de segurança, para que todos possam sentir como se lá estivessem, que nós estamos transmitindo realmente o que está acontecendo.
Muito bom. E dá tempo ainda, né, de se inscrever, Ginaldo, de participar
Sim,
desse grupo?
com certeza, nós estaremos colocando no site, provavelmente amanhã, depois da manhã. E temos aí até, vamos dizer, 15 de julho para decidirmos. Eu tenho que mandar os nomes de todos para que possamos decidir. Eu convido sempre, principalmente o produtor, aquele que quer investir, aquele que tem um filho que está fazendo agronomia. Aqui tem também a viagem das mulheres, que vai ser 10 dias antes. Também as mulheres, a gente tem que deixar também que as mulheres participem. Eu não sou um, vamos dizer, um defensor só dos homens. Eu defendo o ser humano, que todos nós temos o direito de aprender. As mulheres também, elas estão crescendo, estão evoluindo tecnicamente. Você veja o agronegócio, hoje tem mulheres interessantíssimas, trabalhando, fazendo a sua parte, inclusive dirigentes de grandes empresas, mulheres, no agronegócio, diretamente operando. E é importante que a gente possa ceder o nosso lugar. Eu faço isso há 40 anos. Possa ceder o nosso lugar para os jovens, para a sucessão, para que se faça. Eu tenho o maior prazer de fazer o que eu faço e a maior alegria de ter levado um pouco daquilo que eu adquiri no mundo e principalmente no Brasil e no exterior, levar o meu conhecimento a vários lugares. Quando eu fui fazer as primeiras palestras no Maranhão, no Piauí, Rio Grande do Sul, que eu corri o Rio Grande do Sul na década de 90, na década de 2000, fazendo palestras, o Paraná, Santa Catarina, enfim, Mato Grosso, gente do céu, quantas palestras se fez. Eu fico feliz de ter ajudado. Não sei quanto ajudei, mas eu sei que eu ajudei. E o importante é que eu fiz, o importante é que eu contribuir para o crescimento do país. É isso que eu penso, Alex.
Muito bem. Ginaldo, só antes de encerrar, acabou de aparecer mais uma pergunta aqui para gente. É uma pergunta que vem lá do Paraguai, de Naranjito. O Leandro André Eberhardt. Ele pergunta o seguinte: que porcentagem total de soja já dá para dizer que está sofrendo pelo tema seca?
Meu caro, você pega, por exemplo, os dois estados das Dakotas, plantam 12,6 milhões de hectares. São 6 e pouquinho na Dakota do Norte e 5 e pouquinho na Dakota do Sul. Eu diria que o lado leste, que é a grande parte onde da concentração da soja, teria ali 60%, 50%. De 12 milhões, você teria ali 6 milhões de acres sofrendo. Se você perder. Hoje, a soja tem uma capacidade, André, você sabe disso, de recuperação muito grande. Se chover, a soja vai recuperar muita coisa, sem dúvida nenhuma, principalmente que ela não floresceu ainda. Então, ainda, 6 milhões de acres é relativamente pouco. Mas não é só isso. A produtividade, a alta produtividade, a tendência de alta produtividade, produtividade de outros estados também estão sendo comprometidas porque as chuvas estão escassas. Então, por enquanto, se você falar do total da safra americana, 6 milhões estariam, vamos dizer, tendo problemas, não comprometidos, estão tendo problemas, pode ter uma queda de 10%, 15%, 20%, pode, daqueles 6 milhões de acres. É relativamente muito pequeno para um mundo que vai se plantar 90 milhões de acres lá nos Estados Unidos. Então, 6 milhões estariam mais ou menos começando a se complicar, em cima de 90 milhões. Nós estamos falando aí de um pouco mais de 5% da área americana. É isso?
Muito bem. Meu caro Ginaldo, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Notícias Agrícolas vai estar junto, colabora nessa viagem aí pelos Estados Unidos, tanto na equipe das mulheres quanto na equipe dos homens. E, à medida do possível, a gente vai estar posicionando também dos fatos e acontecimentos que a equipe for relatando por lá. Mas é óbvio que nada como a experiência de estar no local, de viver aquilo, de entender o que está acontecendo, principalmente entender como é a produção nos Estados Unidos. Por isso, fica aí o convite para você participar dessa viagem. Entra lá no site, é o www.laboro.com.br. Aqui no Notícias Agrícolas a gente tem também as informações para você nos nossos nas nossas divulgações diárias e, portanto, não deixe de participar, que é uma viagem bastante interessante. O link, o endereço está aí na tela para você para você acionar aí, pesquisar direitinho como é que funciona essa viagem. www.laboro.com.br, lembrando que o laboro é com BH, como está escrito aqui no nosso GC, tá certo? Ginaldo, mais uma vez obrigado, viu, meu caro? Um abraço para
Cara,
você e
aquele
vamos.
abraço para você, um abraço para Daniel, um abraço para todos os ouvintes, obrigado a todos aqueles que se dirigiram a nós com tanto carinho, nós também respondemos com muito carinho e com muito boa vontade, e dizer a todos vocês, sorte, sucesso, É o que eu posso desejar a todos vocês. Graças a Deus.
É isso aí. Até a próxima. Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo as informações desse mercado promissor da soja, pelo menos nesse momento em que o clima dá o tom aí dos preços lá na Bolsa de Chicago. Ah, o risco de perdas aumentou com os mapas climáticos mostrando aí uma situação, um clima mais quente, um clima mais prejudicial ao desenvolvimento das lavouras, justamente no momento em que as lavouras dependem de umidade para se desenvolverem plenamente ou dentro do seu potencial produtivo. Isso pode trazer algum prejuízo aí para a produção, para a oferta da soja lá nos Estados Unidos. Vamos ficar de olho, portanto. Temos uma semana interessante para negócios, segundo alertou o Ginaldo aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como o dia encerrou, na verdade. Hoje não teve pregão, mas vale para você se posicionar como o mercado deve começar aí a trabalhar a partir de amanhã ou a partir de hoje à noite, quando começam as operações do pregão noturno. Vamos aos preços. Olha aí, o julho 9,64 finalizou com 22 pontos e meio ontem, no pregão de ontem. O agosto 9,69, 22 pontos mais 75. Setembro 9,73, 23 pontos de alta. E o novembro 9 dólares e 80 centes por bushel, 26 pontos de alta. Portanto, o mercado começando a partir desse ponto, logo mais no pregão noturno e também aí nos andamentos do pregão regular a partir de amanhã. Você acompanha aqui no Notícias Agrícolas o andamento dessas cotações, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, mais notícias sendo postadas para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.